Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. À semelhança do salmista, nós temos cantado e entoado louvores ao Deus fiel. Ao Deus que é verdadeiro em tudo aquilo que diz e tudo aquilo que faz. Ao Deus que honra, que sustenta, que cumpre e realiza cada uma das suas promessas. Porque em cada uma delas, a palavra de Deus nos diz que Deus tem o seu sim em cada uma das suas promessas. O reformador João Calvino, em seus comentários, ele fala o seguinte a respeito da fidelidade de Deus. Olha que bonito o que ele diz. Que já foi entoado e cantado pelo coro. Seja o que for que Deus tenha que fazer, inquestionavelmente o fará, se ele o tiver prometido. Ele diz mais: Deus não frustra a esperança que ele mesmo produz em nossas mentes através da palavra. E não costuma, isso que eu achei muito interessante, e não costuma ser mais liberal em prometer do que em ser fiel na concretização do que prometeu. Porém, queridos irmãos, coro, músicos, além do louvor, a revelação e o conhecimento da fidelidade de Deus pede, reclama de nós duas outras atitudes ou propostas ou respostas. Claro, o louvor é a nossa primeira resposta, mas há outras duas respostas que nós temos que dar a Deus diante da revelação que ele mesmo faz de ser um Deus fiel, um Deus que cumpre aquilo que ele diz, aquilo que ele promete. Qual é a primeira resposta na sequência? Primeiro, louvor. A segunda, confiança. Confiança total e absoluta nele. Sim, é a resposta que se é esperada daqueles que proclamam que Deus é fiel. Ora, se ele é fiel, então ele é digno de total confiança. Porque no dicionário a palavra fiel significa aquele que é digno de fé. Aquele que cumpre aquilo a que se obriga. Porque Deus é fiel, ele é digno da nossa confiança. E o que é confiar em Deus? A palavra mesmo responde lá no Salmo 37, versos 5 e 7, que vocês, que todos nós conhecemos muito bem. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais. E ele também vai dizer no verso 7, descansa no Senhor e espera nele. Então confiar significa entregar o caminho. Não relutar em fazê-lo, mas entregar o caminho para Deus, entregar o meu caminho para Deus. Lembrando que uma vez entregue, é dele. Está com ele. Entrega. Por que relutamos? Segundo, confiar é descansar. Às vezes os nossos corações são tomados de ansiedade, de angústia, porque verdadeiramente nos esquecemos de que ele é fiel e que ele cuida de nós. E que ele realmente está no controle de todas as coisas. E esperar nele, sabendo que o mais ele o fará. O fato é que nem sempre confiamos totalmente em Deus. Nós temos altos e baixos na nossa relação de confiança com Deus. Confiamos pouco. Confiamos pela metade. Confiamos desconfiando. Como eu disse, nós também temos as nossas crises de confiança. Como o salmista, lá no Salmo 77, que se perguntava, se perguntava acerca das promessas de Deus, se elas tinham perdido a validade. Lá na sua crise, o salmista vai dizer a seguinte: caducou a sua promessa para todas as gerações? Podemos pensar, às vezes, que as promessas de Deus perderam a validade. Talvez porque nós não as estejamos experimentando como gostaríamos ou como achávamos que deveríamos experimentar. Mas as promessas de Deus não caducam. A palavra de Deus também nos diz que nós somos continuamente tentados a pôr a nossa confiança em pessoas e coisas que não suportam o peso dessa confiança. E começa isso com a gente mesmo. Porque lá o livro de Provérbios vai dizer o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Nós achamos que sabemos mais do que Deus. Que em algumas áreas da vida nós damos conta. Somos autossuficientes. Somos tentados a confiar na carne. Paulo diz, não que nós confiemos na carne. O que é confiar na carne? É confiar nos nossos próprios méritos. Nas nossas próprias vantagens que nós pensamos ter diante de Deus e diante dos outros. Não. Somos tentados a confiar nos homens e não em Deus. Por isso Jeremias dirá, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Logo em seguida ele dirá, bendito o homem que confia no Senhor. E a palavra de Deus segue nos exortando para que confiemos em Deus e não em príncipes. Em quem não há salvação, Salmo 146. Em lideranças políticas, até mesmo religiosas. É preciso confiar em Deus e não em bens e riquezas, pois quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem, Provérbios 11, 28. É preciso confiar em Deus e não em carros e cavalos, pois ai dos que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o santo de Israel, nem buscam o Senhor. Então vejam, como nós somos insistentemente exortados pela palavra, para que não desviemos o nosso confiar. Mas assim como aconteceu no passado, na história do povo de Israel, na história da igreja cristã, nas nossas histórias também, vacilamos, titubeamos no nosso confiar em Deus. Por isso que é muito importante nesta manhã que mais uma vez nós cantemos em alto e bom som que Deus é fiel. Não como um jargão, um chavão que muitas vezes se é proclamado, se é dito à exaustão. Não. Com a plena consciência do que realmente estamos cantando e falando. Sim, irmãos, Deus é fiel e grande a sua fidelidade. Nossa vida, do começo ao fim, repousa sobre a fidelidade de Deus. Ele é fiel e nos sustentará até o final. Porque aquele que começou boa obra em nós, em mim, em você, haverá de terminá-la, de concluí-la. Recentemente visitei um templo que está sendo construído há centenas de anos, e até hoje não foi terminado. Deus não vai deixar a obra dele inacabada. Nós somos o templo de Deus, que ele vai levar a cabo, ele vai concluir. E é uma obra maravilhosa. E sabe que obra é essa? Nos transformar à semelhança e à imagem de Jesus Cristo nosso Senhor. Por isso ele está trabalhando em nós. Porque Ele é fiel, Ele não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Porque Ele é fiel, nós somos verdadeiramente perdoados dos nossos pecados e temos os nossos corações purificados. 1 João 1, 9. Os nossos pecados do passado e do presente e do futuro estão cobertos pelo sangue de Jesus. Se tão somente confessarmos a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Porque Ele é fiel, Ele supre todas as nossas necessidades. Porque Ele é fiel, Ele está conosco nas tribulações. Ele jamais nos abandona. Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Por isso, queridos, em meio à situação, às situações adversas, podemos dizer como Davi, em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus cuja palavra eu exalto, nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, confiarei. Ainda que um exército se acampe contra mim, confiarei. Ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam, confiarei. Ainda que as figueiras não produzam frutas, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, confiarei. A revelação de um Deus fiel nos leva a perguntar nesta manhã, em quem eu tenho posto a minha confiança? Em quem você tem colocado a tua confiança? Não coloque a tua confiança no braço mortal. Não coloque a tua confiança no teu sucesso, na tua fama, nas tuas riquezas. O seu coração foi adequadamente preparado e criado para confiar nele, no Criador, no Redentor das nossas almas. Porque Ele é fiel. Além do louvor, além da confiança. Qual é a terceira atitude que se espera de mim e de você quando nós proclamamos que Deus é fiel? Viver em fidelidade. Viver em fidelidade. Sim, irmãos, a implicação de ser Deus fiel é procurarmos viver em fidelidade. Devemos ser fiéis a Deus, porque Deus é fiel. Na teologia, nós costumamos, ou melhor, se costuma dividir o estudo de Deus em atributos incomunicáveis e comunicáveis. Não vou dar aula de teologia aqui, não. É fácil. Os incomunicáveis são os atributos ou as perfeições de Deus que só dizem respeito a Ele próprio. Ele não compartilha, Ele não divide com a gente. A sua autoexistência, a sua onisciência, a sua onipresença. Mas há outros atributos que Deus, especialmente éticos e morais, que Deus quer que nós reflitamos na nossa vida e que Ele comunica a nós. E que Ele o faz por meio da sua graça e pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas. E sem dúvida nenhuma, um desses atributos que Deus deseja ver em mim, deseja ver em você, é o da fidelidade. Que é também um dos aspectos do fruto do Espírito. Da ação do Espírito, amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade. Fidelidade. Daí porque nós podemos pensar a fidelidade a qual nós somos chamados a viver nas suas duas dimensões. Em primeiro lugar, na nossa fidelidade em relação a Deus mesmo. Devemos crescer na nossa fidelidade ao Senhor. Devemos ser fiéis à sua palavra. Devemos ser fiéis à sua vontade. Devemos ser fiéis aos votos e compromissos que assumimos quando cantamos perante Ele, aos votos e compromissos que assumimos no dia em que viemos aqui à frente e professamos a nossa fé, no dia do nosso batismo. Devemos ser fiéis nos recursos que Deus nos dá. Devemos ser fiéis nos dízimos e nas ofertas. Devemos ser fiéis no uso dos talentos que Deus nos dá. E no ministério para o qual Ele nos chamou. Vejam que áreas múltiplas somos chamados a sermos fiéis. Cantar a fidelidade de Deus, ou glória. Mas e viver em fidelidade? Viver em fidelidade. Agora, antes de falar em relação às pessoas, é importante que eu diga e que o coro cantou. É certo que nós falhamos com Deus. É certo que nós, muitas vezes, somos infiéis para com a sua vontade e direção amorosa. E como o coro cantou bonito, ainda assim ele permanece fiel. Pois a fidelidade de Deus está associada diretamente ao seu caráter. A Bíblia fala disso, né? Ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Mas isso não deve ser um estímulo para que a gente viva de qualquer modo e de qualquer maneira. Pelo contrário, deve ser um estímulo, uma motivação para que eu procure cada vez mais ser fiel a Ele, ainda que muitas vezes eu falhe. Mas, como não poderia deixar de ser nas Escrituras Sagradas, a nossa relação com Deus não está divorciada, desconectada da nossa relação com o próximo. Por isso também a Bíblia fala da fidelidade em relação às pessoas. Infelizmente, vivemos numa sociedade que não valoriza a fidelidade. Vivemos numa sociedade que incentiva compromissos não duradouros. Com muita frequência quebramos relações de confiança. Com muita frequência não honramos nossa palavra. Com muita frequência frustramos e decepcionamos aqueles que confiam em nós. Mentimos. Não cumprimos o combinado, o acertado. Já foi dito que a confiança é o alicerce de qualquer relacionamento. Sábado passado, no casamento do nosso querido irmão Lízias e da Elvia, eu pude dizer o seguinte, que muitos casamentos acabam, não porque o amor acabou, mas porque a confiança acabou. Alguém escreveu que confiança é como uma bela louça. Se quebrar, você pode até colar os cacos, mas nunca mais terá de volta o seu esplendor. Sermos fiéis no trato com as pessoas, como Daniel foi. Lá no capítulo 6, verso 3, vai dizer que os inimigos de Daniel procuraram, de todo modo, achar alguma brecha em Daniel, no que dizia respeito às suas relações para com o reino. Não encontraram. E a afirmação do escritor é porque ele era fiel em todas as coisas. E antes de ser fiel às pessoas, capítulo 6, ele foi fiel a Deus, capítulo 1, verso 8. Quando ele resolve firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Eis um homem que foi fiel. Fiel com Deus, fiel com o próximo. Um exemplo, sem dúvida nenhuma, para nós. Sermos fiéis no trato com as pessoas, isso implica em honestidade. Isso implica em honrar compromissos. Em honrar nossa palavra, as nossas promessas. E finalmente eu diria que nós precisamos aprender a fidelidade nas pequenas coisas. Pois assim nos estaremos nos exercitando para situações maiores em tensão e importância. Pois como muito bem o Senhor Jesus colocou na parábola dos talentos, ele faz um elogio àquele que tinha procedido bem. Ele diz assim: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. Sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Deuteronômio 7:9 está escrito: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel. Que sejamos fiéis também e que confiemos nele de todo o coração. Amém.